Eu poderia dar um título a este estudo hoje: Mantenha-se ocupado com alegria. Nós temos seguido um esboço geral de Eclesiastes, que mencionei inicialmente, que foi um esboço descrito no comentário de Walter Kaiser Jr. Ele divide o livro de Eclesiastes em quatro partes, nomeadamente capítulo 1 e 2, sendo a primeira parte, e dando o título de Apreciando a Vida como um Dom de Deus. Depois, a segunda parte, Eclesiastes 3, 4 e 5, Entendendo o Grande Plano de Deus, essa secção que vamos completar hoje. A terceira parte é Eclesiastes 6, 7 e 8, praticamente até ao fim do capítulo 8, que é explicando e aplicando o plano de Deus. Espero que hoje também vamos começar a dar um início nessa secção também. E depois os últimos versículos de Eclesiastes 8, isto é, versículos 16, até ao fim do livro de Eclesiastes, é a quarta parte, que é removendo o desânimo e aplicando o plano de Deus à nossa vida. Esta segunda parte, que é Eclesiastes 3 a 5, hoje vamos completar esta segunda parte. Vimos no capítulo 3, vimos este poema acerca dos vários tempos da vida, que diz que há tempo para isto, há tempo para aquilo, há tempo para aquele outro. Depois vimos, a partir do versículo 16, do capítulo 3, até ao versículo 16 do capítulo 4, vários problemas da condição humana, que podem parecer contrários à soberania de Deus sobre a vida, temos vários problemas. E depois, na outra subsecção, do capítulo 3 a capítulo 5, abordamos a primeira parte do capítulo 5, em que vimos vários avisos sobre a abordagem e a perspectiva correta na nossa vida. E vimos, por exemplo, que devemos aproximar de Deus com respeito, ter cuidado com o que dizemos e prometemos, e cuidado com a riqueza, pois não podemos levar a riqueza, isto é, quando falecemos, não podemos levá-la connosco, ou os outros vão acabar por beneficiar com a nossa riqueza, porque não. Às vezes a perdemos ou outros vão beneficiar dela quando falecemos. Por isso é preciso ter uma abordagem correta acerca destes assuntos, como nos aproximar com Deus, de como falarmos e cuidado com a riqueza. E depois também vimos que se perdermos de vista o ponto de manter Deus no foco, manter Deus em primeiro lugar, vai haver problemas piores na nossa vida. Agora, hoje, então, vamos o que eu mencionei, que é o remédio destas condições, destes problemas da condição humana. Vamos, então, abordar esta alternativa viável, a maneira correta, digamos assim, para estes problemas apresentados. Então, hoje vamos ler versículos 18 a 20, que são estes três versículos, e começar no capítulo 6, alguns versículos, provavelmente entre o versículo 1 e o versículo 6. Vejamos como temos tempo para chegar a esse ponto. Versículos 18 a 20, de Eclesiastes, do versículo 18 a versículo 20, vamos ler então esta seção, diz: Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder por elas, por delas, comer, beber a sua porção e gozar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui vemos um refrão que foi mencionado várias vezes anteriormente. Vimos, por exemplo, no Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. 2, versículo 24 diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goza, o bem do seu trabalho. Depois também vimos no versículo 3, versículo 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E depois, no versículo 13, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 22, pelo que vi, não vai haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Por isso vemos aqui no versículo 18 e 19, basicamente a repetir este refrão. E então, um dos comentários do Antigo Testamento de Tyndale, falando acerca do livro de Eclesiastes, especificamente do versículo 18, diz assim, está falando aqui, diz: há outra vida igualmente externa, real, observável. Eu vi isso, diz o pregador, isto é Salomão. É agradável no trabalho, não em sua ausência. É uma provisão dada por Deus em uma vida breve. Comer e beber expressa companheirismo, alegria e satisfação, incluindo celebração religiosa. E aí este comentário faz referência a Deuteronômio 14, versículo 26, e se se lembram de Deuteronômio 14, versículo 26 e essa secção, que é parte do versículo 26 de Deuteronômio 14, está a falar do segundo dízimo que usamos durante a festa e que comprem e usem o dinheiro para comprar e usar para coisas para estarem alegres durante a festa dos tabernáculos. E por isso ele está a dizer: comer e beber expressa companheirismo, alegria e satisfação, incluindo celebração religiosa, sim, celebração religiosa do ponto de vista de comer de uma maneira correta, está claro, e no processo estamos a aprender o temor de Deus, como lemos usando o segundo dízimo, para ter o temor de Deus. E por isso, isso é simbólico de uma vida contente e feliz. Entre parentes, digamos assim, entre colchetes, quero adicionar aqui um ponto que veio à cabeça neste momento, é que existem várias indicações na Bíblia, por exemplo, no livro do Apocalipse, e Paulo faz várias indicações em avisos às pessoas para terem cuidado com carnes oferecidas a ídolos. Por exemplo, vejam aqui em Apocalipse capítulo 2, deixa eu ver se eu consigo encontrar esta parte, porque não está aqui nos meus apontamentos. Capítulo 2, versículo 14, tenho todavia contra ti, isto é Jesus Cristo falando à era, ou à igreja em Pérgamo, ou mais especificamente à era da igreja em Pérgamo, dizendo que tem toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, o que é isto, comerem coisas sacrificadas aos ídolos? Como vocês sabem, quando leem a secção de Balaão, em Números 22, 23 e 24, vê-se que Balaque queria pôr uma maldição nos israelitas e que não conseguiu fazer, ele não foi permitido, Balaão não foi permitido dar uma maldição aos israelitas, vocês devem se lembrar da história, mas depois, imediatamente após isso, ou vamos então ver essa secção em Números 24, se faz favor. Nos últimos dois versículos de Números 24 e os dois ou três primeiros versículos de 25, eu estou a falar isto acerca de comer, e está aqui um ponto interessante. Estou, como disse, a pôr entre parênteses aqui, que me veio à cabeça e simplesmente me lembrei agora. Números 24, ao fim desta secção de 22, 23 e 24, em que Balaão foi pedido por Balaque para maldizer os israelitas, Balaão pediu a Deus e Deus disse, não podes, não tens autorização. E então, lê-se aí ao fim do capítulo 24, versículo 25, diz, então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Aí vemos que houve algo que aconteceu. Porque quando lemos aqui em Apocalipse, capítulo 2, que Balaão ensinou a Balaque, então ele ensinou o quê? Bom, ensinou a que os homens israelitas fossem atraídos pelas moças do grupo da nação de Balaque, isto é, dos moabitas, as filhas dos moabitas, a prostituírem-se com esses homens. E essa prostituição foi através de irem a festas. Chamaríamos hoje em dia isso festas mundanas, festas do mundo. Olha, aqui uma festa, venham à festa e tal. E vocês sabem o que acontece nestas festas mundanas. Estas pessoas vão atrair a nossa juventude a ir às festas mundanas, e a juventude atraída indo a estas festas mundanas começam a comer e a beber com essas pessoas. Nessas festas mundanas. Digamos assim, a demónios, porque não são festas de Deus, por isso são festas a demónios. E o que acontece nessas festas? Pessoas ficam afetadas, influídas, levadas por isso, e acabam por fazer coisas erradas que vai trazer muitos problemas. E foi o que aconteceu aqui, em Números 25. Balaão disse a Balaque, Deus não me dá autorização de causar uma maldição no povo. Por isso, a maneira de causar uma maldição no povo é fazer com que o povo peque, venha pecar. E como é que o povo vai pecar? Olha, convence as pessoas desse povo a se prostituírem com as moças, com as pessoas dessa área e dos moabitas, e vão às tuas festas, e essas festas de pagãos tinham bebidas, e tinham coisas assim, e as pessoas ficavam aí a comer. e a beber. E então isto é o significado. Quando lemos aqui em Apocalipse capítulo 2, vamos então voltar a ver aí Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 14, diz assim: pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão? Convencer as pessoas a se envolverem nas festas do mundão. Essa foi a doutrina de Balaão. Convencer as pessoas a irem para as festas mundanas. Aí armaram-se ciladas. Porquê? Olha, bebe isto, ou bebe aquilo, come isto, ou come aquilo, e as pessoas ficam bêbadas ou coisa assim, armaram ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ora, sabemos que Paulo, em outras situações, diz, olha, a carne comida oferecida a ídolo, se você vai a um talho ou uma coisa, vai comprar lá uma comida, e se foi oferecida a um ídolo ou não, isso não importa. Mas o que Paulo está a dizer é que, e o que Jesus Cristo está aqui a dizer é que, se você está a juntar com pessoas nestas festas, pensando que você é mais inteligente e mais superior, vai causar você a praticarem prostituição. Ora, prostituição, como vocês sabem, tem um significado físico e um significado espiritual. O significado espiritual é que começam a adorar outros deuses. Também há a secção, parece, deixa eu ver se eu me lembro da escritura aqui. Parece que é 1 Coríntios capítulo 6. Espero que me lembre corretamente. Talvez não seja, talvez seja. Não, é 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Desculpa, a minha memória não é assim tão boa, de vez em quando, estou a ficar mais velhinho. Mas era uma secção aqui. Eu não tinha planejado dar este. Abordar este ponto. Por isso estou aqui a falar assim, porque. Bem, mas há uma secção, eu não me lembro exatamente onde é, talvez seja em Timóteo, mas está a dizer aí que estavam nesta atitude de sabedoria, deve ser Coríntios, sabedoria deve ser Coríntios, certamente era Coríntios, estavam nesta atitude de sabedoria e que estavam a juntar e até a ir aos templos de ídolos e a comer carne imunda. Por uma razão ou outra, parece que era capítulo 6, mas talvez não seja, mas pronto. Mas o ponto que eu estou a referir aí é o seguinte, que estavam a ir aos próprios templos dos ídolos, quer dizer, que essas pessoas estavam em Coríntios, porque vocês sabem, Coríntios tinha muitos problemas, era uma igreja que estava cheia de problemas, e Paulo escreveu a eles, vocês têm este problema, têm que se arrepender disto, têm que se arrepender daquilo. Quantidade de problemas que ele menciona que eles tinham no livro de Coríntios. E um deles é que estavam pensando, olha, somos melhores, carne oferecida a ídolo não é nada, podemos comer. Sim, se você vai a um talho e compra, é outra coisa. Mas você vai a uma festa mundana e está a demonstrar, olha, eu sou melhor, a festa não importa a mim, eu simplesmente vou lá comer. O ponto é que mais cedo ou mais tarde vai ser infectado por isso, e vai cair nessas ciladas e vai haver problemas, por isso não façam isso. Ora, a razão que eu pus isto entre parênteses, incluí esta, porque estamos aqui a ver em Eclesiastes acerca de comer, estávamos a ler esta secção aqui deste comentário do versículo 18, a dizer que uma provisão dada por Deus em vida breve, comer e beber expressa companheirismo, alegria, satisfação, incluindo celebração religiosa. Sim, comer e beber representa uma celebração religiosa. Pode ser boa, por exemplo, na festa dos tabernáculos, comer e beber, com uma boa intenção, ou pode ser uma festa mundana do mundo, onde as pessoas vão comer e beber carne oferecida a ídolos, isto é, numa celebração mundana que só vai causar problemas. E por isso está aqui a dizer, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, diz assim, eis que vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem do seu trabalho. Tudo bem. Ora, não está aqui a dizer um abuso. Não está aqui a dizer comer e beber de maneira imprópria. Está a falar aqui de uma maneira correta para ter uma vida contente e feliz dentro dos mandamentos e dos princípios de Deus. Depois lê-se assim no versículo 19. Quanto ao homem, em quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e beber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Sim, Deus nos deu a capacidade não só de ter certas coisas, mas de desfrutar e apreciar essas coisas. Porque isto é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Comer e beber de maneira correta, de maneira equilibrada, é o dom de Deus. E por isso o pregador aqui, Salomão, está a dizer, Deus é um Deus que quer que nós estejamos alegres. Que haja uma certa alegria, um certo contentamento, uma certa satisfação. E vê-se aqui no versículo 18 a 20, que ele menciona a palavra Deus várias vezes. Várias vezes. Por isso ele está aqui a ver que tem que ser concentrado ou centrado em Deus. Sem Deus, a vida não tem sentido e é miserável. Especialmente se vivemos para o dinheiro. Mas quando reconhecemos que Deus é um Deus de alegria, sim, o dom, o fruto do Espírito Santo, como sabem, é amor, alegria e paz. Por isso Deus é um Deus de alegria. Não há nada errado em estar alegre, desde que seja dentro de um princípio correto. E por isso aqui vê-se que até o dinheiro pode ser uma benção, mas o dinheiro também pode ser uma maldição. E por isso devemos prestar atenção aqui ao versículo 19, porque anteriormente Salomão estava a listar algumas razões pelo qual acumular o dinheiro, isto é nos versículos antes, que cobrimos no estudo prévio, acumular o dinheiro é uma vaidade. Mas, entanto, aqui está a dizer que se temos uma certa riqueza, um certo pouco de dinheiro, devemos aproveitá-lo. Porque isso vem de Deus. Por isso, ter coisas físicas para as poder desfrutar, é um dom de Deus. Ora, está aqui a falar de uma pessoa que seja egoísta? Não, está claro que não. Está claro que não. Nas notas do expositor, na sua introdução ao Eclesiastes, diz: Salomão está constatando o estilo de vida egocêntrico com o estilo de vida centrado em Deus. Sim. Os versículos anteriores estava a dizer riqueza, mas essa baseada no estilo de vida egocêntrico. Agora está a dizer, sim, riqueza está bem, se o estilo de vida é centrado em Deus. Voltamos ao ponto importante. Ao ponto importante, irmãos. É a nossa intenção do coração, é a nossa motivação do coração. Não é o dinheiro que é mau, é o mau uso do dinheiro. É a má intenção atrás disso. Por exemplo, não é a televisão que seja má, mas é o uso incorreto da televisão. Não é a internet que seja má, mas é o uso incorreto da internet que é má. E assim vemos que, no que diz respeito a como pensamos e ponderamos acerca dos dilemas da vida, temos que ver isto com equilíbrio. Por exemplo, se você tem uma atitude e sim tem uma certa quantia de dinheiro, e por exemplo, você é uma pessoa super rica, o que é raro na Igreja de Deus, mas não sei que não estou a dizer que não aconteça, mas se uma pessoa tem bastantes bênçãos nesta vida física, e se tiver a atitude que tenho que dar tudo aos pobres, tenho que dar tudo, todos os meus recursos aos pobres. E tenho que dar tudo à humanidade para resolver os problemas de todos do mundo, para consertar todos os erros. Então vamos descobrir o que diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Você não pode dar tudo o que tem para ajudar todas as pessoas a acabar por não ter nada, porque ao fim de contas é como um buraco sem fim. Você não vai, o que está torto não vai endireitar. Também veja em Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Por isso, o único, pensando nisto, o único que vai resolver os problemas desta sociedade, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, o único que vai resolver os problemas desta sociedade, ou seja, em Angola, seja onde for, é Jesus Cristo. Você pode dar tudo o que tem e acabar por não ter nada. E não vai resolver os problemas do mundo. E então, nesse caso, se dessemos tudo, acabámos por ficar um fardo para os outros e não estávamos a resolver nenhum problema. Sim. Nós devemos estar incentivados a ser boas pessoas diante de Deus e responder e ajudar apropriadamente às várias circunstâncias da vida. E por isso inclui ajudar outras pessoas necessitadas, se estamos em uma posição razoável para fazê-lo. Mas aí está o ponto, não podemos fazer tudo, não podemos resolver tudo. E temos que ter, infelizmente, temos limites. Alguns usam, por exemplo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 a 2, Eclesiastes 11, versículo 1 a 2, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, reparte com sete, ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Por isso, dá, reparte o que tens, dá a todo mundo, dá, vai dar. Algumas pessoas pensam que Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, se refere a doações de caridade. Embora os versículos possam estar a referir a isso, parecem referir-se mais à diversificação, como veremos quando abordarmos essa secção do capítulo 11. Quer dizer, não faça só uma coisa, faz um bocadinho disto, quer dizer, tem uma diversificação, não ponhas, é como dizem, não ponhas todos os ovos num saco, não é? Quer dizer, põe uns neste saco, outros naquele saco, é uma diversificação. Ora, por isso, voltando ao ponto que estamos aqui a dizer, que é basicamente o tema desta lição que estou a abordar hoje, que eu disse o título podia ser Mantenha-se ocupado com alegria. Poderíamos dar o título a esta lição, Mantenha-se ocupado com alegria. Aqui nesta secção, nestes três versículos de Eclesiastes, capítulo 5, nestes últimos três versículos, 18 a 20, está a elogiar certos prazeres simples da vida. Não está a elogiar uma busca egoísta que já provou que é uma coisa errada ou fracassada. E também não está a falar de ter um alto foco, só estar focado em mim, mim e mim. E por isso está a dizer estes elogios dos prazeres simples. Está a falar de coisas como, por exemplo, tempo usado, ou gasto, ou dedicado a dar tempo com a família e com aqueles amigos mais pertos, à volta de uma mesa, estamos a comer e a ter companheirismo e conversa e amizade com a nossa família. Mas que coisa tão bela e tão bom, estar à volta de uma mesa e comer com a família, com aqueles amigos que estão mais pertos, e apreciar esses prazeres simples. Isto é o que está a falar. É o que está a falar disto. Está a falar de uma oportunidade de estarmos juntos e comer juntos. Não está a falar de abusos humanos de desperdiçar dinheiro. Não, não. Está a falar de sentar com a família e amigos para comer depois de um dia de trabalho. Há um provérbio que agora me lembro que diz assim, você não vive, ou não come para viver, mas vive para comer. Quer dizer, não é dizer que esteja a comer demasiado, mas está a viver para comer, para compartilhar com pessoas, com amigos, ter uma amizade à volta da mesa, encontrando um momento de alegria juntos, desfrutar da companhia e da amizade do seu esposo ou da sua esposa, do seu cônjuge. Isto é o que está a falar acerca destes prazeres simples da vida. Isto é o que ele está a falar aqui. Por isso, quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bem, isto é, aquele que tem um bocadinho de dinheiro e que tem possibilidade de fazer isso, coma e beba e receba a sua porção e goze do seu trabalho com a sua família, com os seus familiares, com os seus amigos mais perto. Você convida uns, outros convidam a você e você tem este socialidade, digamos assim, de amizade, não há nada melhor que isso. É muito bom. E por isso, estes são os pequenos, mas muito importantes momentos em que reconhecemos uma verdade ainda maior, que é um relacionamento com outra pessoa. Porque, ao fim de contas, o que é amor? Amor para com o próximo é ter um relacionamento positivo com o próximo. Nós fomos criados para ter um relacionamento. Por que é que Deus decidiu criar filhos e filhas dele? Para ter um relacionamento connosco, para compartilhar connosco, para ter esta amizade connosco, para ter uma família. E isso é o verdadeiro significado de compartilhar e de comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho deste modo, para encontrarmos o verdadeiro significado de vida e da alegria. Por exemplo, vou mostrar um exemplo errado. A Igreja Católica diz, olha, para ser cristão Você precisa abandonar a casa, a ordem política, fugir para o deserto. Irmãos, não devemos fugir para o deserto. Dizem, olha, você deve isolar-se da sociedade humana. Não, Jesus Cristo não disse isso. Disse, vocês estão no mundo, não os tiro do mundo. Mas não estejam envolvidos nas coisas do mundo. Que é uma coisa diferente. Queridos irmãos, pessoas, o catolicismo diz assim, olha, é impossível servir a Deus no mundo. Não, não é. Porque senão Deus nos tinha tirado do mundo. Mas o que é impossível servir a Deus é no que chamemos, digamos assim, no mundão, nas práticas pagãs, erradas, incorretas do mundo. Mas ter amigos, amizades, e ser uma pessoa amigável e gentil para com outras pessoas, bondade e gentileza, isso é uma das outras características do fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, o próprio Deus quer, deseja, que nós desfrutemos das bênçãos contínuas que Ele nos dá. Ele nos criou, desenhou, projetou para apreciarmos e vivermos dessas coisas que nos ajudam a vencer as dificuldades da vida. Porque estas amizades e estas convivências positivas nos ajudam. E depois, então, lendo agora no versículo 20, diz assim, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ora, aí está agora a adicionar um conceito novo e importante para o que uma pessoa encontra, esteja encontrando alegria na vida do dia a dia. Ora, isto também faz lembrar do poema dos tempos da vida ao início do capítulo 3, porque diz que há tempo para isto, tempo para aquilo, tempo para cantar, tempo para dançar, tempo para isto. Ora, o que vemos aqui é que tentar entender todas as coisas, ou entender tudo, é praticamente impossível, porque a nossa mente é limitada. Sim, Deus nos deu o desejo de entender tudo, de entender a eternidade, entender várias coisas, não é? Entender. Mas não entendemos tudo. Não entendemos tudo. E outro ponto é que também somos mortais, que estamos sujeitos à morte. E por isso, embora as dificuldades que tenhamos e que a vida seja breve, não devem de preocupar excessivamente as mentes daqueles que encontram alegria na vida por meio de Deus. E esse foi o que Salomão teve a descrever depois do poema dele. Deu a descrição de aproveitar a vida diária junto com o temor adequado de Deus. Lemos isso em Eclesiastes, capítulo 13, 12 a 15. Para sabermos, formos ver em capítulo 3 de novo, vê-se aí, diz que há tempo para isto, tempo para nascer, e tempo para morrer, tempo para plantar, e tempo para arrancar, etc. E depois, diz no versículo 12 a 15, diz que regozije-se, come e bebe, e tenha um temor de Deus. E por isso, aí vê-se uma vez mais que precisamos de aproveitar a vida cotidiana junto com o temor adequado a Deus. Ora, o homem do mundo pode ter uma vida difícil, mas o homem que está centrado, põe Deus primeiro na vida, para ele o trabalho e a vida torna-se outra forma. Embora seja difícil, há uma certa alegria e um certo contentamento. a vida vai estar ocupada com uma certa alegria, de maneira que a vaidade da vida será quase que esquecida. Não é totalmente esquecido, no entanto, porque a palavra muito implica que a brevidade da vida será mantida em mente. Diz assim, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Quer dizer, não se vai lembrar das coisas difíceis, das horas difíceis. Mas não da forma de passar noites sem dormir. Sim, vai-se lembrar de dificuldades. Vejam, por exemplo, Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmos, capítulo 90, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcancemos coração sábio. Precisamos saber que a vida é curta. Temos que estar sempre prontos a ser sábios, porque a vida é curta. E depois, vejam também Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23. Porque todos os dias são dores e seu trabalho desgostoso. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Em outras palavras, temos que ter cuidado que a vida é curta. Mas se olharmos a vida de maneira positiva, com uma certa alegria, não vamos ter esta preocupação que nem conseguimos dormir. Não dar a passar noites sem dormir preocupados com as coisas que vão acontecer. E também aqui no versículo 20, diz assim, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Não se vai lembrar dos dias das coisas que aconteceram, que foram más. Quer dizer, vamos esquecer disso. E só pensa nas coisas positivas. Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que é que isso quer dizer? O hebraico lhe enche, na Bíblia em inglês do novo rei James, do New King James, diz que mantém ocupado. Este hebraico lhe enche está relacionado com o termo trabalho, que acontece ou aparece ou é mencionado muitas vezes no livro de Eclesiastes. É um trabalho que perturba e é uma frustração. Veja Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Apliquei o coração a escudriñar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nê-los afligir. Por isso, o termo trabalho quer dizer que enche o trabalho, que está ocupado com estas coisas. É um trabalho que é uma frustração. Veja também Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Sim, isto é um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, que este é um... E depois diz também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Por isso, vemos aqui, nesta secção aqui, a dizer, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria, com este trabalho, vai enchendo o coração de alegria. Porque uma pessoa que olha para o trabalho e está contente no seu trabalho, está satisfeita, trabalhar, seja o que uma pessoa esteja a fazer, está contente, dá-lhe uma certa alegria, que enche o coração, dá uma certa satisfação. E assim também não se lembrará muitos dos dias negativos, das coisas da sua vida, porque Deus enche essa pessoa com alegria, porque quando trabalha, está alegre, e depois quando chega a casa, ou chega ao fim de semana, tem convivência com a família, de uma maneira positiva, encorajadora, então não olha para as coisas negativas, mas o coração é enchido desta pessoa de alegria, enche o coração de alegria através deste trabalho que está a ter. E por isso, este é um remédio de uma vida de fé e alegria dada por Deus, que que enche o coração de alegria. E por isso aqui vê-se em Eclesiastes, digamos assim, uma chamada ou uma receita para evitar ou ajudar contra a ansiedade. Sim, às vezes problemas de ansiedade, não estou a dizer que não sejam problemas químicos, preciso de um tratamento, não estou a dar conselho médico a pessoas, não. Não é o meu propósito de dar isso, simplesmente há certas coisas que nós, se olharmos para as coisas positivas, como lemos parece que é em Filipenses, disse, olhem para as coisas positivas, olhem para aquilo que é bom, para aquilo que é encorajador, isso é positivo. Se olharmos para essas coisas positivas, então vamos ter uma alegria. Vamos abraçar uma alegria na nossa vida diária, onde vivemos, e não nos preocupamos com o futuro, porque deixamos o futuro nas mãos de Deus. É o que Jesus Cristo disse em Mateus 6:34. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer os seus próprios problemas, mas preocupa-te com o dia de hoje. Por isso, uma completa alegria e paz tem que ser por meio de Deus e por meio de Cristo. Vamos então ver alguns versículos aqui acerca de alegria e de paz e de pôr Deus primeiro. Vejamos Salmos capítulo 16. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então vemos aqui que, pondo Deus primeiro na nossa vida, nos vai dar alegria, nos vai dar um certo contentamento, porque Deus é um Deus de alegria. Vejam também Salmos 37. Salmos 37, ali é uma secção inteira. Vamos ler esta secção, muito, muito, muito importante para mantermos assim aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam iniquidade, assim quando vês os outros que estão ricos e estão a fazer coisas mal, mas não tenhas inveja disso. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Sim, dentro em breve. Pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, mas vão, como diz aqui, desfinhar como a relva. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isto é, vais ter uma certa alegria interna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é interessante. Se confiarmos em Deus, Deus ainda fará mais por nós. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho. Às vezes ficamos irritados, vemos uma pessoa, pessoas dizem coisas a nós, depois nós ficamos irritados e vamos dizer coisas em retorno a essa pessoa que não devemos dizer. Temos que ter cuidado. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas o que esperam no Senhor... O que quer dizer esperam no Senhor? Porque é o Senhor que vai trazer justiça. Não vai ser eu ou vocês dizendo a eles, criticando a eles e dizendo más palavras a eles que vamos resolver o problema. Não. é o Senhor, temos que esperar em fé no Senhor e vamos herdar a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Por isso é que diz, temos que confiar no Senhor. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos, os maleáveis, os ensináveis, os humildes, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Um salmo muito lindo para meditarmos. Muito bom. Vejam também no Novo Testamento, João 15. João 15. E é uma secção muito interessante acerca do que Jesus Cristo disse naquela noite em que foi traído, acerca da videira, João 15, ou aliás, da oliveira, João 15. Vou começar no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. A videira diz assim, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, mas para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, ou eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vê-se aqui este relacionamento de amor. Se guardares os meus mandamentos, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Para que o gozo, a alegria de Deus, Jesus Cristo, esteja em nós. E o vosso gozo seja completo. Seguindo o caminho de Deus, pondo Deus primeiro na nossa vida, é a maneira de termos alegria e gozo. Veja também Atos capítulo 2, versículo 28. Atos 2, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás-te alegria na tua presença. Alegria. Uma alegria sincera, genuína. Não é uma coisa, estou alegre, mas vai ser uma verdadeira alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vejam também a Mateus 25, Mateus 25, versículo 21 a 23, Mateus 25, versículo 21 a 23. Disse-me o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Vai haver uma sincera alegria de entrarmos e de estarmos e de vivermos no reino de Deus, na eternidade. João 10, versículo 10. João 10, versículo 10. Está claro, aí está a falar acerca de pontos de alegria no futuro, mas também presente. João 10, versículo 10. Diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida feliz, alegre. Ainda assim, uma vida abundante e alegre não precisa e não deve esperar até ao reino de Deus. E por isso é que o livro de Eclesiastes afirma repetidamente que é um dom de Deus para nós, hoje. Eu tinha uma intenção de começar com a outra secção de Eclesiastes, capítulo 6, que é explicando e aplicando o plano de Deus, e que então está, digamos assim, a parte central deste argumento, e aqui Salomão vai aplicar duas conclusões das secções anteriores sobre os dons de Deus e o plano de Deus, mas já passamos é cerca de quase uma hora, então continuarei isso no próximo estudo. Ok, irmãos, então boa noite e até a próxima.